Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Aqui é o Antônio Carlos Quinto e o nosso assunto aqui nos Novos Cientistas é sobre uma técnica de plásticos não reutilizáveis que foi desenvolvida lá no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Carlos. O material reciclado é produzido a partir dos resíduos gerados por uma indústria de calçados e poderá ser usado tanto na construção civil, em coberturas e paredes, como também na fabricação de mesas e cadeiras escolares. E quem vai nos detalhar sobre as técnicas que possibilitaram tal inovação é o aluno de doutorado Victor José dos Santos Baldan. Ele é um dos componentes de uma equipe que vem desenvolvendo esses produtos. Bom dia, Victor. Seja bem-vindo aos Novos Cientistas.
Bom dia, Quinto. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é uma honra e uma satisfação estar aqui nesse momento com vocês.
Victor, conta pra gente onde começa tudo isso, ou seja, de onde vem a matéria-prima para o desenvolvimento desse novo tipo de plástico? A gente pode considerar um novo tipo de plástico?
Então, na verdade, tudo começa no ano de 2012. Eu, então, à procura de um tema para o meu mestrado, né? Fui conversar com o meu orientador, que é meu orientador até hoje, o professor Javier Pablos, e ele sugeriu utilizarmos esse tipo de resíduo. Na verdade, né, Quinto, lá atrás, em 2012, eu queria fazer um trabalho que envolvesse reciclagem de resíduo de construção civil. E aí, na época, meu orientador me disse que era um tema muito batido e que estava muito em discussão. Inclusive, o professor Varran, que hoje é o nosso reitor da USP, tem um tema muito grande com reciclagem de resíduo de construção civil. Aí, na época, meu orientador me desmobilizou com relação ao tema de reciclagem de resíduos de construção civil, e aí me apresentou o resíduo, que hoje aí é tema base, né? Tema da base do nosso tema da conversa, que é um resíduo de poliuretana termofixa, né? Esse resíduo de poliuretana termofixa é um plástico, ele é um plástico antigo, né? Então a gente não pode chamar de um plástico novo. A questão é o seguinte, né? Por ele ser um material plástico, o processo de reciclagem ele é um pouco complicado, né? Todo material que é plástico ele tem um processo de reciclagem diferenciado. Então, a indústria que gera esse resíduo, ela tinha até então um sério problema com o descarte desse material, porque é um volume muito grande e, por ser plástico, tem essa dificuldade em reciclar. Esse material plástico ele vem de uma indústria calçadista, localizada no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, em que essa fábrica produz aí, em média 1 milhão de solados de calçados por semana, né? E esse solado de calçado é feito com essa poliuretana termofixa, que é o plástico responsável pelo meu trabalho.
Por favor, repete esse número, 1 milhão?
1 milhão de peças de calçados por semana.
Tudo isso é descartado?
Na verdade, a produção é de 1 milhão de peças.
Ah,
né?
Sim.
Desse total de 1 milhão de peças, eu estimo que hoje eles descartem aí em torno de 30% desse total.
Dos outros 70%?
É aproveitado pela própria indústria.
Os 30% são descartados?
São descartados, exatamente.
E onde eles são descartados?
Geralmente em aterros municipais. Né? Então, lá na cidade de Novo Hamburgo, que é da onde eu obtenho o resíduo, né, plástico,
sim,
nós chegamos a fazer algumas visitas na indústria e aí também fui visitar o aterro e o aterro, né, municipal, aterro industrial municipal, lá da cidade é quem recebe esse resíduo.
Então, esse material vem da indústria calçadista, de uma indústria lá de
Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.
Então são as solas, é isso?
O que acontece, né? A indústria ela produz solado de calçado.
Certo.
E dessa produção sobram algumas tiras, algumas aparas da própria produção, tá? Então quando eu falo desse valor de 1 milhão de peças, né? 1 milhão de peças é o que é aproveitado. Fora isso, durante o processo de produção, são gerados resíduos, tá?
Entendi.
Então, o resíduo que eu estudo é o resíduo da pós-produção da sola do calçado.
Aqueles 30% que você falou vai para o aterro, porque eu imagino que ele demore muito tempo para degradar, ou nem se degrada, como é que é?
Não, na verdade, Quinto, o seu raciocínio ele está correto. É um material extremamente difícil degradar. Por quê? Por se tratar de um plástico, né? O plástico, para quem estuda, ele tem duas classificações. Ou ele é um plástico termoplástico. O que que significa o plástico termoplástico, né? A garrafa PET é um material termoplástico. Então,
Certo.
tem um material plástico em que, se eu forneço temperatura a esse material, ele vai se derreter. Eu vou ter uma massa e a partir dessa massa eu consigo remoldar, né, esse material termoplástico. Então, o PET é um exemplo bem clássico do que é um material termoplástico. Por outro lado, né, todo material plástico ele também pode ser classificado como material termofixo ou termorrígido, né? No caso da poliuretana, que é o plástico que eu pesquiso, ela é classificado como material termofixo. Ou seja, se eu aquecer esse material, se eu fornecer temperatura a esse material, ele não se deforma, né? Ele não se deforma. O que que acontece? Ele vai queimar e eu vou perder isso, esse material próprio da própria combustão dele. Então, é muito difícil, né, o processo de reciclagem, né, de reaproveitamento da poliuretana em função dela ser classificada como material termofixo.
Entendi.
Isso lá no aterro, né, quando o resíduo ele vai para o aterro, ele fica por muitos, né, por muitos anos, um longo tempo para se degradar. Então a gente estima aí que é quase impossível, né, pelo volume de resíduos que é gerado, o material se degradar rapidamente, né?
Você também mostra aí no seu estudo que esse material ele tem a qualidade de ser antichama.
Exato. Eu fiz alguns testes para caracterizar o material, né? Então só para o ouvinte poder entender um pouquinho mais, né? Esse resíduo, eu disse que ele era um tanto difícil de ser reciclado.
Certo.
Então qual que foi a sacada do projeto, né? Então lá no começo da entrevista eu disse que a minha ideia era trabalhar com resíduo de construção civil, né? Como que é o processo de reciclagem de resíduo de construção civil? Chega um monte de entulho, né, na usina. Esse entulho, esse resíduo de construção civil, ele é moído, né, triturado e moído, e aí o produto final desse processo é um material muito fino, semelhante com areia. Isso para o resíduo de construção civil. Então, qual foi o pulo do gato, né? Pegar esse resíduo de plástico, né, que eu disse que é difícil de reciclar, e fazer um processo semelhante à reciclagem do entulho. Então, esse resíduo de plástico, ele também foi triturado, ele também foi moído à semelhança do que é feito com entulho, e aí obtive um material muito próximo de uma areia fina. Desse processo de areia fina, eu incorporei resina vegetal poliuretânea, que é resina de mamona, né? E aí desenvolvi, né, a partir da junção desse resíduo de poliuretana moído e triturado, que eu chamo de resíduo reciclado com a resina de mamona, painéis aí em dimensões de 50 por 30, né, só para a gente poder imaginar ele em dimensão. E aí fiz uma caracterização desse material como se ele fosse aplicado à construção civil. Nesse processo eu fiz o teste, né, aqui na USP em São Carlos, eu fiz o teste de flamabilidade, ou seja, para verificar se o material pega ou não pega fogo. E aí eu
Certo.
descobri que ele é um material que ele não propaga chamas, né? Então eu peguei uma época aí, ainda para pesquisa, em que teve o problema lá na Botkiss, teve o problema do incêndio numa fachada num prédio em Londres, e eu fui muito cobrado quanto a isso. E o teste que eu fiz, ele mostrou que o material desenvolvido, ele protege quanto às chamas. Por quê? Porque a resina de mamona, ela não deixa o material ser inflamável, ou seja, pegar fogo.
É a primeira vez que esse material é utilizado?
É a primeira vez. A resina de mamona, Quinto, ela foi desenvolvida pelo Instituto de Química, aqui da USP de São Carlos também, isso na década de 1980. Então, os pesquisadores que desenvolveram a resina de mamona tinham como objetivo utilizar isso na confecção de próteses ósseas. Então, né, o camarada foi lá, teve um acidente, perdeu uma parte do crânio, né, da caixa de crânio, ou por algum motivo, né, muitas pessoas com problemas aí, de articulação, artrose, precisa fazer alguma cirurgia, né? Então a resina de mamona ela vem para recompor uma parte do joelho, uma parte de cotovelo, de caixa de crânio, né? E aí ela foi desenvolvida para isso, para prótese e órtese médica, porque a resina de mamona, quando ela entra no corpo humano, ela tem uma dificuldade de ser rejeitada. E a partir de então, né, várias outras pesquisas, né, vários outros materiais, elas foram desenvolvidas à base da resina de mamona. Com relação específico à incorporação desse material reciclado, né, dessa poliuretana reciclada com a resina de mamona, é a primeira vez que isso acontece no mundo.
Que legal. Para a gente finalizar, com relação a custos e processo de patenteamento, parece que está em curso aí um processo de patenteamento desse material. E fala também quem mais faz parte da equipe aí que vem desenvolvendo essas tecnologias.
Com relação a custo, nós temos aí um outro estudo que é sobre viabilidade técnica e financeira do material. Então hoje nós estamos aperfeiçoando o processo, né, de reciclagem. E aí a ideia, né, hoje, né, em comparação, né, esse material em comparação com materiais aplicados ao setor da construção civil, seja placa de PVC, seja o painel cimentício, que são aplicados tanto em paredes quanto material para forro, né, nós temos um material que não é tão competitivo financeiramente, ou seja, tem um valor muito próximo um do outro, né? Uhum. O nosso material ele é ligeiramente um pouco mais barato que essa placa cimentícia, essa placa de PVC. A ideia é aprimorar o processo para que o material ele fique mais barato do que os materiais que nós já temos hoje no mercado. Tá?
Okay.
Então aí eu tenho em torno aí um painel desse de poliuretana reciclado, ele está em torno do metro aí, R$ 3, de R$ 3 a R$ 4 o metro. Com relação ao processo de patenteamento, nós temos um processo vinculado à agência USP de inovação, em que isso já está caminhando para o seu final, nós já participamos de várias etapas, né, do processo de patenteamento e agora estamos na reta final de patenteamento. Então eu acredito aí que se tudo der certo, até setembro, que é o prazo em que eu também tenho para concluir o doutorado, eu tenho o patenteamento do material em mãos. E aí, né, como toda pesquisa, essa que eu desenvolvo desde 2012, ela teve um desdobramento. Então, hoje a gente quer usar esse material, Quinto, também para quê? Não só para construção civil, mas sim também para a confecção de mobiliário escolar. Então, a nossa ideia é para carteiras e para cadeiras, né, mesas, carteiras e cadeiras escolares, substituir aquele material, que é um material de MDF, é um material compensado, pelo material que eu desenvolvo no meu mestrado e agora no doutorado.
Certo.
Essa ideia, né, de substituir o material do MDF, do compensado, das carteiras e cadeiras escolares do estado de São Paulo, né, esse processo gerou um outro doutorado, né? E aí eu e mais dois amigos, né? Eu, um outro doutorando e um arquiteto, que é um parceiro aqui de São Carlos, fundamos uma startup. Essa startup hoje ela tem financiamento da FAPESP através do projeto PIP. E aí nós estamos agora com essa startup, na verdade organizando uma pequena empresa que visa a produção em massa dessas placas para confecção de mobiliário escolar exclusivamente nesse momento para o estado de São Paulo através do projeto PIP da FAPESP.
Olha, eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas e parabéns pelo trabalho, Vitor.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Posso deixar meu contato, caso o pessoal queira entrar em contato, Quinto?
Sim.
Meu e-mail é Victor com um C mudo no meio, ponto Baldan. B de balde, A de anel, L de lata, D de dado, A de anel, N de navio, @usp.br. Então, Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, quiser bater um papo, é só fazer contato comigo por e-mail que será uma satisfação.
Tá ok, Vitor. Um bom dia para você. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane. Quinta-feira que vem tem mais.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.